de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, meu amigo, minha amiga que está ligadinho, ligadinha no Escola Brasil desta sexta-feira, 9 de novembro.
Continuamos em plena primavera, estação das flores, dos pássaros, das cores, então...
Vejam quantas coisas novas vamos contar nas cantigas mais antigas que o meu rancho...
Ouçam quantas coisas novas vamos contar. Hoje, por exemplo, você vai ouvir a história A Flor Amarela.
E de um homem zangado e sério que resolveu estraguela?
Estraguela é licença poética pra rimar com flor amarela, viu? Falando em rima, novembro rima com dezembro.
Época em que pais e estudantes se preocupam com a reprovação. Um tema que realmente divide opiniões, né? Pra alguns, a repetência desestimula o aluno.
Pra outros, é necessária. Bom, sobre esse assunto nós vamos ouvir dois especialistas daqui a pouco.
E alô, ouvinte de Estreito no Maranhão, no Toque Musical, a canção que você pediu.
Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar.
E o Matuto hoje presta uma homenagem a você, que é diretor, diretora de escola.
Parabéns pra você que exerce essa função tão importante.
Voltamos depois do intervalo, até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal. Olha que dica importante. Uma dica principalmente para você que é mãe. A criança de 1 a 2 meses se sente segura no colo da mãe. Ela gosta de ficar em várias posições e adora olhar para o seu rosto. Segure o seu bebê com carinho e olhe bem para ele. Ele vai se sentir amado e feliz.
Todo fim de ano é fim de mundo e todo fim de mundo é tudo que já tá no ar.
Pois é, o fim do ano tá chegando e com ele aumenta a preocupação de pais e alunos com a temida repetência.
Mas será que reprovar é a melhor solução para ajudar quem não se saiu bem na escola?
O assunto é polêmico. Para alguns especialistas, a reprovação afasta o aluno da escola.
Para outros, a escola tem mesmo de ser rígida e cobrar, sim, que o aluno aprenda o mínimo para seguir em frente.
O fato é que, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, as escolas têm liberdade de acabar com a reprovação.
É sobre esse assunto que a gente fala agora com a professora Maria Antônia Vedovato.
Ela é socióloga, pedagoga e membro do Conselho Municipal de Educação de Santo André, em São Paulo. Alô, professora Maria Antônia!
Alô, Cadu! Alô, Sandra!
Oi, professora! E então, qual é a sua opinião sobre a reprovação?
A escola tem como função social ensinar. E reprovar e aprovar está ligada à avaliação desse processo.
Sim.
Se ela não está conseguindo aprovar, tem que verificar o que está acontecendo nesse processo. E reprovar, para mim, é deixar só com o aluno a responsabilidade pelo seu processo de aprender, quando isso não é certo. O processo ensino-aprendizagem é responsabilidade de todos.
Aliás, pesquisas mostram que quanto mais o aluno repete, mais baixo é o rendimento dele, né? Isso desestimula e muitos acabam até deixando a escola.
Agora, se reprovar não é a melhor saída, qual seria a alternativa, professora?
Olha, eu acho que o modelo que a escola tem que adotar é progressão continuada. Quer dizer, aproveita-se o que o aluno sabe, o que o aluno aprendeu e trata de cuidar daquilo que o aluno não aprendeu. O aluno não pode ficar sem assistência nisto que ele não aprendeu.
Bom, e nesse caso, o que a escola pode fazer para que o aluno não fique sem saber aquilo que ainda não aprendeu?
Projetos de recuperação, projetos de reforço.
Uhum.
Teria que ter registrado quais são as suas pendências com relação à aprendizagem de determinados conteúdos. E isso teria que ser trabalhado paralelamente junto com ao outro trabalho que ela está tendo seguidamente ao seu processo de ensino, aprendizagem.
E os pais, hein? Como devem agir?
Eles não podem bater palma para a reprovação. Porque uma escola boa é a escola que promove no sentido do conhecimento.
Tá certo, professora. Muito obrigado e um abraço para a senhora, viu?
Olha, eu é que fiquei muito feliz de estar participando desse programa. E até uma próxima.
Até. E daqui a pouco a repórter Ana Cláudia Costa traz a opinião de um outro especialista sobre a reprovação. Porque agora tá na hora do...
Toque Musical.
É, agora tá na hora do Toque Musical pra gente atender ao pedido do ouvinte Cláudio Chaves Paixão.
É, ele pediu a música Cidadão com Zé Ramalho e oferece pra toda a equipe do Escola Brasil e pros pais Ilmar e Vilma na Fazenda Morro Campestre.
A música Cidadão fez muito sucesso no fim da década de 70 e início dos anos 80.
Foi gravada por Zé Geraldo, Zé Ramalho e muitos outros.
A letra é de Lúcio Barbosa.
O Lúcio trabalha como chaveiro na cidade de Itapecerica da Serra, em São Paulo.
Parabéns pela bela letra, Lúcio, e sobe o som, DJ.
Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte, eu me pus a me dizer. Lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pus o sino e o batalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra.
A gente ouviu a música Cidadão com Zé Ramalho, composição de Lúcio Barbosa.
E você, professora, professor, que tal usar essa música em sala de aula para falar sobre cidadania?
Será que o personagem dessa música aí era um cidadão? Coloque a meninada para pensar. Voltamos a falar sobre a repetência. Antes do toque musical, ouvimos a opinião da pedagoga e socióloga Maria Antônio Vedovato, que é contra a reprovação.
Agora, a repórter Ana Cláudia Costa traz a opinião de um outro especialista sobre o assunto. E aí, Ana, tudo bem?
Tudo bem, Cadu. Bem, eu conversei com o sociólogo Simon Schwartzman e ele também concorda que a reprovação não é um bom instrumento pedagógico. Mas quando o assunto são as alternativas, como a progressão continuada, ele tem algumas ressalvas. Vamos ouvir o que ele disse.
Houve no Brasil um mau uso dessa ideia da não reprovação. que foi uma certa ideia de que, bom, já que não é para reprovar, então não precisa avaliar, ninguém precisa aprender nada, não precisa ter critério, não precisa ter padrões. Isso, evidentemente, é um equívoco muito sério. Quer dizer, você não pode simplesmente deixar a criança passar na escola sem avaliação, sem saber o que está acontecendo.
É, educar dentro de um sistema e sem reprovação exige uma responsabilidade ainda maior por parte da escola.
É preciso acompanhar o aluno no dia a dia, dar apoio para que ele possa aprender dentro do próprio ritmo dele. Afinal, essa é a proposta de experiências como a progressão continuada, não é isso, Ana?
Exatamente, isso também vale para os ciclos de alfabetização, aqueles em que o aluno tem 3 anos para aprender a ler e escrever. O professor Simon também falou sobre isso e alertou para a importância da avaliação nesse sistema. Presta atenção.
A ideia do ciclo é a ideia de que você deveria esperar alguns anos, por exemplo, para avaliar se a criança se alfabetizou ou não. Isso eu acho também é um equívoco. O que está faltando, na verdade, é um bom sistema de acompanhamento do desempenho do estudante, que não pode ser feito cada ano, ou cada 2 ou cada 3 anos, tem que ser feito cada 3 meses, no máximo cada semestre, tem que ter um acompanhamento de perto, né? E tem que ter um trabalho de apoio, de recuperação, na medida que o problema vai sendo detectado.
Bem, é isso aí, gente. Eu vou indo nessa. Um abraço.
Um abraço, Ana.
Pois é, como a gente ouviu aí, o assunto divide opiniões, né?
Mas eu acho que todos concordam numa coisa. O importante é o desenvolvimento do aluno. E você, o que, que você acha da reprovação?
Leve esse assunto aí para a sua escola, debata com os professores, com os pais, com os alunos.
Escreva para o Escola Brasil. O nosso endereço é Caixa Postal 2490, o CEP é 70849-970, Brasília, Distrito Federal. E daqui a pouco a gente repete.
Se preferir, envie um e-mail para escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Vou repetir, escolabrasil@escolabrasil.org.br. E fique ligado aqui no Escola Brasil, que em breve nós vamos voltar a falar mais sobre esse tema.
E depois do intervalo, o matuto mais invocado do planeta está aí, aguarde.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita! Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Beleza, Jacá, tempo que Jacá chega!
Menino!
Tudo certinho com vocês?
Tudo bem, e você?
Pai, aqui eu tenho que se melhorar o cara, viu, é, só?
Nossa,
né?
Que
eu,
bom.
Eu tô em dia com as minhas capacidades matutescas aqui, viu? Ó, e é nesse embalo que eu cheguei assim em ritmo de festa, menino. É só alegria aqui.
Nossa.
Aqui é só alegria, menino.
Quanta animação. Que festa é essa?
Ai, onde é que vai ser, hein? Eu quero ir também.
Onde é que vai ser o quê?
A festa.
Ah, escuta aí, ó.
Hoje é festa lá no meu apê.
Ah, mas... brincadeira. Não é no AP, não, gente.
Não, né?
A festa é lá na escola da Ribuleira mesmo. Hoje é festa para comemorar o dia do diretor e da diretora de escola. E nós vamos homenagear o Zé Gerêncio. O Zé Gerêncio é o diretor da escola da Ribuleira, viu, Cador?
Ah, é ele.
Ele é que gerencia lá tudo por lá. Né?
Muito bem, o nome é apropriado.
Vocês estão convidados também, viu?
Opa, muito obrigado, eu confirmo a presença e aproveito para mandar aquele abraço para todos os diretores e diretoras de escola do nosso país.
E parabéns!
Parabéns, parabéns
Eles merecem mesmo. Vou te contar uma coisa, ser diretor ou diretora é uma coisa séria, viu? Afinal, dirigir uma escola é assumir a responsabilidade de fazer com que ela funcione.
A tarefa do diretor é coordenar todo o trabalho coletivo da escola. E isso envolve funcionários, professores, pais, alunos.
É, por isso quem dirige uma escola deve estar sempre pronto para ouvir, né, Cadu?
É claro.
Nada de tomar decisões sozinho, né? Como se ele soubesse tudo, né? Fosse o dono da verdade, né, Sandrinha?
Exatamente, ó. Precisa ser preparado, gente, e conhecer não só a escola, né? Como o lugar onde os alunos vivem, entender as famílias, os problemas.
Afinal, tudo que acontece perto da escola se reflete dentro dela também, né?
Por isso, o trabalho com a comunidade é muito importante, né?
Claro.
E quem deve organizar esse trabalho é o diretor ou a diretora. E as claras, viu, gente? Pelo amor de Deus, você viu? Pra todo mundo saber o que se passa, pra onde vão os recursos da escola, por exemplo,
e
né,
Sandra? E os pais de alunos precisam marcar presença, gente. Participar das decisões da escola, ajudar a fiscalizar.
Pra saber como fazer isso, procure a Secretaria de Educação da sua cidade.
Cador.
Oi.
É bom pensar também que a criançada fica a maior parte do dia, assim, com os diretores, professores e funcionários da escola, né?
Exatamente.
Por isso nós temos que, assim, exigir o melhor pra eles, né?
Gostei, viu?
Eu falei bonito, Cador.
Mas falou bonito mesmo. Gostei dessa.
Onde contar com ela, Sandrinha? Depois dessa, só me resta festejar e dar os parabéns ao Zé Gerencio, viu?
Isso.
Que colocou a escola da Riboleira nos eixos, nos trinques, viu? E pra você, diretor e diretora, que tá ouvindo o Escola Brasil, um grande abraço do Matuto aqui. Tchau pra vocês, gente!
Tchau, Matuto Festeiro!
Ai, que música alta! Ô, DJ, por favor, abaixa o volume dessa música aí, vai!
Mas assim não dá nem pra apresentar o programa, menino.
Para!
Agora melhorou, hein?
Acabou, mas o que será que aconteceu? O DJ sempre tem um gosto tão bom pra escolher as músicas do programa.
O que será que deu no Carlos hoje?
O que será que deu em você hoje, Carlos? O que foi?
Vai ver que ele não sabe das leis antipoluição sonora.
É verdade. É assim como o nosso técnico de som, o Carlos. Muitos bares, trios elétricos e até escola desrespeitam a lei antipoluição sonora, gente. Faz o maior barulhão, viu?
Isso deixa a vizinhança de cabelo em pé.
No caso da escola, é o barulho do sino, o entra e sai dos alunos, né? Aquela balbúrdia, a música nas aulas de educação física.
Pra não falar na gritaria dos alunos na quadra e nas festas da escola.
Olha, a poluição sonora é um caso tão sério que algumas cidades se organizaram pra fiscalizar o pessoal barulhento. Em São Paulo, por exemplo, foi criado o PSIL, Programa de Silêncio Urbano.
Entre 2005 e 2006... com base em denúncias feitas por moradores, o PSIL intimou 19 escolas e chegou a multar duas.
E não é frescura não, viu, gente? O barulho constante pode causar danos à saúde.
A poluição sonora impede o relaxamento e, conforme aumenta, crescem também os sintomas de estresse. Daí a pessoa entra em estado de alerta. O corpo libera uma química chamada endorfina, que aumenta ainda mais a agitação.
A pessoa pode ficar doente do coração, ter infecções e outros problemas de saúde. O que fazer, então?
O melhor é tentar conversar com os responsáveis pelo barulho.
No caso da escola, que todos se unam, pais, professores, alunos, direção, para iniciar uma campanha pelo direito ao silêncio, para tornar a vizinhança mais agradável, menos barulhenta.
Se não funcionar, o jeito é pedir ajuda da polícia.
E a sua escola, hein? Ela tem algum trabalho para diminuir o barulho? Então escreva contando. Nosso e-mail é escolabrasil@escolabrasil.org.br. escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Ou escreva uma carta. Daqui a pouco nós vamos dizer o endereço de novo.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Um grito de estrela vem do infinito e um bando de luz repete o grito. Todas as cores e outras mais procriam flores astrais.
história que nós vamos contar nesta sexta é a do livro A Última Flor Amarela, do autor Kaulus.
É mais um livro distribuído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para as escolas públicas de ensino fundamental. Procure na sua escola.
É a história de um homem zangado e sério. Ou seria sério e zangado? Ou muito sério e zangado?
Ou tudo ao mesmo tempo, né? Vamos ouvir.
Um belo dia, quando voltava para casa depois do trabalho, o carro do homem zangado e sério enguiçou no meio do caminho. Chateado e zangado, o homem resolveu voltar para casa a pé. Cortou caminho por um lindo parque. Lindo para os outros, porque para o homem sério e zangado, ou zangado e sério, o caminho era ruim. Sabe por quê? Porque estava cheio de pedras, areia e flores. Para completar, ele nunca tinha entrado num parque. Como estava acostumado a mandar e a sempre ser obedecido, pasmem, o homem ordenou que as flores simplesmente saíssem do seu caminho. Saiam do meu caminho, gritou. Aí, o vento balançou as flores. O balançar das flores irrita ainda mais o homem. Então, aquele ser sério e zangado simplesmente começou a arrancar as flores que estavam na frente dele. Até que, ao arrancar uma flor amarela, aconteceu uma coisa muito estranha. Ele arrancou, mas a flor amarela não morreu. Aí o homem, inconformado, resolveu botar fogo nela. Finalmente, ele conseguiu destruir a flor amarela. Só que não apenas a flor, mas destruiu tudo o que estava ao redor. O belo parque virou um grande deserto. E o homem ficou perdido para sempre, sem poder voltar para casa. Ficou sozinho, com sede e fome, no imenso deserto.
Era uma vez.
Gostou? Então corra até a biblioteca da sua escola e procure pelo livro A Última Flor Amarela, do escritor Kaulus.
O livro foi distribuído pelo Ministério da Educação para as escolas públicas de ensino fundamental. Faz parte do programa Biblioteca da Escola.
Depois do intervalo, hora de ler cartas. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Gente, o tema da redação de hoje é: qual vai ser minha profissão?
Ah, professora, eu quero ser bióloga, estudar as plantas, os bichos.
Que isso, menina? Mulher tem que cuidar da casa, dos filhos.
Até parece. Minha mãe cuida da gente e nem por isso deixou de estudar.
Sei. Sabe de uma coisa?
Ei, calma, não briguem. Ela está certa, viu? Meninas e meninos têm direitos iguais. Todos devem ter a oportunidade para desenvolver seu potencial.
É o que minha mãe sempre diz, professora.
E o melhor lugar para isso é aqui, na escola, estudando. Agora parem de brigar e comecem a escrever. Os direitos são iguais, mas os deveres também.
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, estou com uma carta aqui bem bonitinha. Da Cleonice. A Cleonice mora lá na Avenida Perimetral, em Uruará, no estado do Pará.
Aê, Uruará e Pará.
Olá, e Sandrinha e Cadu, como vocês estão?
Tudo bem.
Olha, meus amores, escrevo novamente para vocês porque adoro. Olha, Sandra, quero responder as suas perguntas. Eu gosto quando vocês explicam, quando vocês falam com a gente o jeito certo de escrever as letras. A dica de português, né, Cadu?
Legal.
Pra gente poder escrever tudo certo. certinho. E outra parte que eu não gosto é quando o matuto não coloca o jeguinho para relinchar. E quando termina o programa, queria muito ganhar o calendário de vocês para poder conhecê-los pelo menos por foto. Ficaria muito alegre. Um abraço a vocês dois. Eu vou colocar meu endereço completo, escreveu aqui o endereço completinho. Então um beijo para você, Cleonice, para todo mundo aí em Uruará, no estado do Pará.
É, Cleonice, se não chegou o calendário ainda, vai chegar. E quem quiser receber o calendário, é só escrever dizendo o que gosta e o que não gosta no Escola Brasil, porque o calendário continua sendo entregue, sendo mandado, e ele vale até julho de 2008, tá certo? Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço pro pessoal da Rádio Estúdio 1 FM 87,9. É uma rádio comunitária, Sandra, de Macaubal, em São Paulo. Vou mandando um abraço para o nosso amigo Miguel Cassis, que é o diretor de operações lá da 87,9. E também quero aproveitar e mandar um abraço. Essa aqui eu estava olhando porque me chamou a atenção. É de Alagoas, da cidade de Coruripe. É a Rádio Litoral FM, também uma rádio comunitária. Vai um grande abraço para o nosso amigo diretor-geral da rádio, Eziel Gomes da Silva Júnior.
Olha aí, um beijo então para todo mundo de Alagoas. Beijão. É. Gente, se você tem acesso aí à internet, não esqueça de acessar o nosso site, lógico, mas tem também a nossa comunidade lá no Orkut, a comunidade do Escola Brasil. Você também pode se adicionar lá, tá bom? Um beijão para todo mundo.
Parabéns mais uma vez a todos os diretores e diretoras de escolas desse Brasil enorme. Você merece todo o nosso respeito e agradecimento por ajudar a formar os verdadeiros cidadãos deste país.
E um abraço pro Cláudio Chaves Paixão, de Estreito, no Maranhão, que pediu essa música aí e assim ajudou a fazer o Escola Brasil de hoje.
É, no programa desta sexta, ouvimos especialistas sobre a repetência. O assunto é polêmico e nós vamos voltar a falar sobre ele em breve.
Mas existe uma outra repetição que não é tão polêmica assim. A repetição do Escola Brasil.
Sim, se você tem acesso a um computador com internet, pode ouvir de novo. Não só o programa de hoje, mas o de ontem, anteontem, da semana passada, mês passado, até do ano passado. Sabe como? Basta visitar o site www.escolabrasil.org.br.
Anota aí, www.escolabrasil.org.br. Todos os programas estão lá, ó, quietinhos, prontinhos, para você ouvir de novo quantas vezes quiser.
Vejam quantas coisas novas vamos contar nas cantigas mais antigas.
Terminamos o programa falando um pouquinho de Torquato Neto, autor dessa e de muitas outras músicas. Se estivesse vivo, ele faria 63 anos nesta sexta-feira, 9 de novembro.
Torquato nasceu em Teresina, no Piauí, em 1944. Foi poeta, jornalista, letrista de música popular e muito mais.
Então sobe mais um pouco o som, DJ.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Da grande alegria que vem pra durar mais que um dia e ficar como antigas cantigas que não morrem, que não passam jamais, como passam sempre os carnavais.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.